Nós vamos falar agora sobre o comando Astar e sua missão junto à humanidade Terra. O que vinha a ser Astar Sheran, que se dizia e se colocava como comandante em chefe da frota dos seres extraterrestres em missão na Terra?
Discos voadores. Fantasmas. Criaturas horripilantes. Este é Mundo Freak Confidencial.
Dorime, interrimo ad appare dorime. Ameno, ameno, lanciremo, dorime.
Longos dias e belas noites, queridos ouvintes. Aqui é o investigador Andrei e hoje nós vamos falar dele, o grande Astar Sheran. Mentira! Pegadinha do malandro, no 1º de abril, a gente vai falar, na verdade, sobre as farsas, os hoaxes de internet. E pra me ajudar aqui nesse assunto, temos o Rafael Jacaúna.
Ah, agora que eu vou confrontar esse camarada aí que acaba com as nossas brincadeiras.
Olha aí, porque a pessoa que estamos é que é um misto, né, de entrevista, junto vai gravar com a gente, nosso queridíssimo Gilmar, né, o senhor é farsas.
Opa, como é que vão vocês, seus mentirosos?
E já chega assim, né, na voadora.
Cara, já chega agressivo, seus mentirosos, olha só como é
que é. Gilmar, já me responde logo a pergunta, porque aqui no Mundo Freak Confidencial, a gente tem uma brincadeira que geralmente o que acontece? Eu fico em cima do muro, né? Sou aquele cara que não se decide. O Rafael, que está aqui com a gente, ele é o que a gente chama de believer, né? Ele é aquele cara que acredita em qualquer bobagem.
Ah, olha só, olha só.
Demônio, ele é aquele dessas porra toda. E, assim, conhecendo já o seu trabalho, já de mais de 10 anos de internet, tendo a acreditar que você seja o que a gente chama aqui, na brincadeira, claro, de ateu satanista. Ou seja, o cético, né? E aí?
Exato. Exatamente.
Olha aí.
Eu já tô há 14 anos com o site. O site agora, hoje, né? Dia 1º de abril, tá fazendo 14 anos. Eu comecei com ele em 2002. E a gente tem que duvidar de tudo, a gente não pode acreditar de primeira, né?
Exatamente, cara. E assim, já vou aqui, já rasgar aqui todas as sedas possíveis e imagináveis, porque o E-Farsas, cara, o E-Farsas, ele é aquele meu site de cabeceira. Quando alguém fala uma bobagem, eu já entro lá, E-Farsas, eu já vou lá na busca. Aí eu jogo as palavras-chave, geralmente tem, e eu fico muito bolado quando ainda não tem, porque pra mim, ainda assim, um hoax, só que é porque como você é só um, eu já penso, não, o Gilmar ainda não fez desse. Então já fica até duas dicas, vez ou outra, manda um e-mail, qualquer coisa assim. E cara, o seu trabalho, ele é fenomenal na internet, parabéns.
Ah, que legal, obrigado, muito obrigado mesmo. São essas coisas que fazem a gente continuar, né? Porque assim, foram tantos anos aí no comecinho do site, como vocês já sabem, né? Vocês já devem imaginar, o desmentido não tem a mesma força que o boato, né? Então, quando eu desmenti alguma coisa, nunca eu tinha alguma relevância, né? E de uns tempos pra cá, o site cresceu muito e agora não dá pra parar mais.
Sim, com certeza. Cara, e é muito engraçado, né? Porque, principalmente nessas épocas de polarização política, por exemplo, acaba se criando muito hoax, muita falsidade dentro do contexto político, né? E assim, eu não entendo na cabeça dessas pessoas que os fins justificam os meios, né? Então eles criam mentiras pra apoiar a própria ideologia.
O pessoal tá lendo muito Maquiavel, os fins. Injusto com os meios.
Exatamente. Só, não nesse. Olha, essa galera que faz isso com certeza não sabe nem soletrar Maquiavel. Mas tudo bem, é a minha opinião. Mas é o seguinte, cara, eu vejo e é muito engraçado. Porque quando alguém vai lá, coloca alguma coisa lá da direita, aí você desmente. Aí você vira o Petralha esquerdopata com medo de crescer, né? Aí você desmente o da esquerda, né? Aí você virou o coxinha, né? Cara, e aí? Como é que você atura isso, cara?
E é curioso porque tem muita gente que acha que só existem dois lados, né? Mas na verdade não é, tem muito mais lados, né?
Pois é.
Eu posso estar desmentindo alguma coisa a respeito da situação, quando na verdade eu não tô apoiando o outro lado, entendeu? É a mesma coisa quando eu desminto alguma coisa da oposição, não quer dizer que eu tô apoiando a oposição, entendeu? Mas as pessoas criam na cabeça delas, igual há poucos dias atrás, colocaram nos comentários, olha, por que que você não falou a respeito daquela situação do ex-presidente? Quanto te pagaram pra você não falar? Eu falei, nossa... Se eu recebesse todo esse monte de dinheiro aí, eu não precisaria ter dois empregos, né? Pra continuar a minha vida, né?
Gilmar, pai do Cris.
Esse negócio... Pode crer. Esse negócio de blogueiro, receber dinheiro, cara, é um negócio sem limite, pelo amor de Deus. Como tem gente que recebe dinheiro nessa porra, né, cara? É, tudo nossa, bem, tipo... a gente deve imaginar que existe aí uma... Se tiver uma meia dúzia, recebe. Mas, caraca, a galera, todo mundo. Daqui a pouco vai dizer que eu recebo dinheiro aqui. Olha, também. O André tá recebendo dinheiro pra não falar de política.
Abafa, opa, vamos começar. Porque, galera, hoje a gente vai falar sobre
esse
tudo,
tá recebendo dinheiro.
Tudo aquilo. Vamos, Rafa. A gente vai falar tudo aquilo que é verdade ou não. Vamos lá, então, pro episódio. Mas antes, alguns recadinhos e a gente já volta. Chegamos aqui agora nos recadinhos desse episódio, que ficou surpreendentemente... Quer dizer, não é nenhuma surpresa, que eles são, ficam demais, mas esse ficou especialmente bem bacana. Então, vou dar aqui alguns recadinhos e a gente já volta pro cast, 2 minutinhos só, prometo. Primeiramente, nossas redes sociais. Galera, a gente precisa do apoio em massa de vocês nas nossas redes sociais. Só assim a gente vai conseguir um número bacana pra gente conversar com patrocinadores. Então, se você quiser apoiar o Mundo Freak, por enquanto não tem Patreon, não tem nada disso. Você entra no nosso site, vê ali os links nas nossas redes sociais. Tá no nosso site ali, no lado direito, tem os iconezinhos, tem Twitter, Facebook e nosso YouTube, que toda 9 horas da noite de segunda-feira a gente tem um programa ao vivo comandado lá pelo Bob. Então, galera, sigam nossas redes sociais e fiquem sempre ligadinhos, beleza? Outro assunto é Freakout. Galera, houve uma pequena mudança de planos, vai ser dia 23 de abril o nosso Freakout, porque os ouvintes preferiram ser num sábado. Nós estamos ainda vendo o evento. Vai acontecer a partir das 4 horas da tarde, então sábado, dia 23 de abril, às 4 horas da tarde, vai comemorar não só mais um Freakout excelente, como também vai comemorar aí o aniversário meu e da Ira, que a gente faz aniversário bem juntinho. Então, se você quiser também dar presente, eu tô aceitando, hein? Lembrando que Dark Souls 3 tá, pra PS4 tá aí, né? Tá aí.
Opa,
tá...
calma aí. Que dia tu faz aniversário, Andrei?
É, eu faço dia 19. Rafael, você não era nem você tá aparecendo, tá? Tchau. É, então é isso, galera. Vambora pro cast. Hoax, né? Hoax, H-O-A-X, né? Com certeza as pessoas já escutaram esse termo, mas às vezes elas ou podem não conhecer, ou então não sabem exatamente onde o termo nasceu. Pronuncia hoax, né? E do inglês, né? Mas estamos no Brasil, né? Se quer fazer hoax, deve estar certo. Seria, na verdade, um embuste. E ficou bastante popular esse termo pela internet, mas ele é um termo até bem mais antigo que a internet, né não, Gilmar?
Ela é do século XVIII, né? Mas assim, apesar da origem não ser certa, né? Pelo menos o que se acredita é que hoax seja uma derivação de hoax, né? De hoax pocus. Que é um mantra, né? Igual o abracadabra, né? Sim. Então tem o hocus pocus.
É, que seria aquela coisa da ilusão, da mágica, mas voltado pra aquela coisa da farsa, né? De você manipular o público. E...
Isso, exatamente. Você fazer as pessoas olharem pra um lado, quando na verdade você tá fazendo a mágica do outro lado.
E esse tipo de coisa, cara, é nosso erro achar que foi inventado na era de internet. Não, porque assim, eu sou um pouquinho mais novo, mas com certeza você já escutou a história do seu pai. Por exemplo, corrente, ao invés de ser corrente de e-mail... Corrente de cartas, as pessoas recebiam carta, né?
Ah, é verdade.
Tinha essas coisas também, né? Muito legal. E assim, com certeza por questão de jornal ou livro, era muito mais difícil você manipular uma informação, até você conseguia, né? Mas demorava muito mais pra cair nas graças do público. Essa questão da viralização, esse termo que a gente tem hoje, né? Daquela informação de repente expandir de uma maneira inacreditável, do dia pra noite alguém morreu, do dia pra noite alguém falou algo que não fez, na verdade, ou uma foto é manipulada. manipulada também, acaba sendo muito famosa. E, cara, com certeza a internet foi aí uma das coisas que popularizou não só esse termo, como essa prática de você manipular a informação, às vezes pro bem. Quer dizer, pro bem, eu acho que, sinceramente, eu acho que não tem uma pro bem. Mas, às vezes, é pela brincadeira, pela zoeira. O Cid do Não Salvo faz isso toda hora.
É verdade. Eu ia citar o Cid do Não Salvo, exatamente.
Sim.
O Não Salvo, ele descobriu como usar essa ferramenta aí como ninguém. Mas tem outro lado também, tem algumas pessoas, algumas empresas que vivem disso, né? Elas criam virais na internet pra poderem divulgar uma marca ou um produto e acaba fazendo sucesso.
Sim, né? E até derrubar uma marca, né, cara?
É verdade, é verdade.
Quem não lembra aí daquelas lendas urbanas de McDonald's efeito de carne de minhoca?
É. Coca-Cola.
Achado dedo na garrafa de Coca-Cola, meu Deus do céu. Cara, isso é... Se a gente for parar pra lembrar, tem muitas lendas urbanas dessas questões que... Como será que não foi, né? Não estão... Quem sou eu pra falar aqui? Por favor, Pepsi, não me processem. Mas, né, conveniente, né? Bob, está tudo certo, é carne de vaca, né?
E agora as pessoas usam isso muito na política, né? Com essa ferramenta aí, muito importante, né?
Mas vamos lá. Vamos começar aqui, que tem muita coisa pra gente falar. Tem algumas características que a gente consegue reconhecer quando aquela informação é uma mentira ou é uma verdade. Então tá lá a tia Cotinha, tá no Facebook, aí de repente pipocou na timeline dela algum post falando, sei lá, que... Não vou colocar política pra gente não colocar muito política no meio desse episódio. Isso. Mas vamos falar, sei lá, por exemplo. Ela compartilhou aquela famosa montagem do cara supostamente na Torre Gêmea com um avião vindo em direção a ele. Que seria aí uma foto tirada segundos antes do avião bater na torre, que teria sido encontrada a câmera nos escombros e tal. Que, na verdade, é uma grande montagem, né? Mas quais são as características que a gente pode, por exemplo, nessa imagem aí, tendo em conta que você já escreveu artigos sobre isso. Quais são as características que a gente consegue reconhecer um hoax?
Bom, só por uma curiosidade, essa foto aí do cara lá no World Trade Center, é o Tourist Guy, foi uma das primeiras publicações que eu fiz lá no site, lá no comecinho. E como a gente tá comemorando hoje o aniversário do site, é interessante relembrar essa foto mesmo, que foi um dos marcos lá do site. Bom, uma das características do bom boato digital é que ela cita nome de pessoas e instituições para conseguir dar mais credibilidade. Então, por exemplo, o chá de graviola cura câncer, de acordo com um estudo feito pelo Dr. Pinembal na Universidade do México. Por exemplo, esse Dr. Pinembal não existe, existe a Universidade do México, né? Mas você pode procurar lá no site da universidade que você não vai achar esse estudo. No caso da Universidade do México, foi uma história que apareceu há um tempo atrás dizendo que o leite de alpiste curava diabetes. Olha só que perigo.
Olha aí.
A pessoa deixa de fazer o tratamento pra ficar tomando esse chazinho que não resolve nada, né? Bom, além disso, ele usa nome de pessoas, né, inexistentes, com cargos e nomes pomposos aí, pra dar mais credibilidade também. Então, como eu te falei, o doutor da universidade, fulano de tal, esse doutor nem existe, ou se ele existe, ele nunca fez esse estudo. Se você fizer uma busca, você vai acabar descobrindo, né? Um bom boato, essa é bacana, um bom boato, ele nunca é datado. A maioria das vezes ele não é datado. Por quê? Porque ele pode voltar a ser reutilizado novamente. Ele sobrevive e é cíclico, né?
Isso acontece com alguma frequência, porque a internet ela atinge pessoas em momentos diferentes. Acontecem coisas assim que o Andrei sabe, a galera que tá escutando sabe. De repente a sua mãe tá nova agora na internet e ela vai falar, nossa, eu vi, não sei o que, tu vai falar assim, nossa mãe, eu vi essa notícia tem 6 meses.
E o interessante agora é, por exemplo, com o WhatsApp, a gente pode ver que vários boatos, antigões mesmo, estão voltando a circular de novo como se fossem recentes. Então eu vejo muita coisa que eu já publiquei lá no E-Farsa já tem uns 4, 5 anos que estão aparecendo no WhatsApp. Mas é isso que você falou mesmo. São pessoas que estão entrando na internet agora, conhecendo a internet agora e passando. Eu recebi esses dias no grupo da família o vídeo do Jeremias muito louco, pra você ter uma ideia.
Sim, com certeza. Cara, tem aquela da Copa do Mundo que foi vendida, né? Que tá circulando em 98 e toda a Copa do Mundo ela volta, né?
Agora eu publiquei há poucos dias no site, no E-Farsa, uma versão dizendo que a luta do Anderson Silva foi vendida. E é o mesmo texto, só que muda os personagens. Muda, no caso, é o Anderson Silva.
Sim.
Uma coisa interessante também, que quem percebeu isso foi o moderador lá do nosso grupo no Facebook, que é o Riomar Bruno, é um jornalista que cuida do nosso grupo lá no Facebook. Ele percebeu que o Facebook também, ele de vez em quando, ele mostra aquelas recordações, não sei se vocês já viram. Ele pega uma postagem sua, que você fez alguns anos atrás, e mostra de novo na sua timeline, pra você relembrar. Acho que chama Neste Dia, uma coisa assim. E também nessa leva, o Facebook faz reviver alguns boatos também.
Sim, com certeza. E aí, que outras características a gente tem aí?
Outra característica importante no boato é que ele pede para ser repassado para o maior número de pessoas. Então ele coloca assim: olha, foi descoberto agora que fulano de tal está desviando dinheiro público, tal, tal, tal. Passe para o maior número de pessoas possível pra gente tentar acabar com isso. Sim. Geralmente é assim, você pode ver no final.
Muito daquela coisa da teoria da conspiração. Cara, eu vou dizer, eu vou dar uma dica pra você. É o trouxa, né? E quando eu tô falando trouxa, não é porque você é trouxa. É que todo mundo já fez papel de trouxa algum dia na vida. Assim como eu, já fiz diversas vezes.
Assim como eu também.
Sim, com certeza, hein?
Só vocês, eu não.
O trouxa, o que ele é? Cara, vem uma informação no seu Facebook falando: os Illuminati estão aí, papapá, papapá. Cara, se é uma mega conspiração de governos e tal, 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 cara, se ela é uma boa conspiração, não quer dizer que a teoria seja falsa. Conspirações existem, mas se ela fosse uma boa conspiração, ela não estaria na timeline no Facebook, seu trouxa.
Tem um canal no YouTube bastante famoso que, segundo ele, ele revela as verdades ocultas do mundo, e ele diz que os Illuminati estão aí, estão tentando cercar tudo e tal, mas o canal dele tá no ar, entendeu? O canal dele já era pra ter caído, pô.
Tem um site, eu não vou nem falar o nome desse site pra não dar ibope, mas cara, tem uns sites também que, meu Deus, tipo umas páginas no Facebook, meu Deus do céu.
Rapidinho. Eu adoro páginas do Facebook que levantam essas ideias bem idiotona. Eu fico rindo. Tempos, cara. Cada postagem, uma melhor do que a outra.
O problema é que nem acredita, né?
É, tem gente que acredita e passa adiante, né?
Eu não compartilho, eu só fico rindo. Quando compartilho, eu tenho que fazer um disclaimerzinho pra depois dizer que eu tô acreditando.
Sim.
Geralmente o texto do boato também, ele é bastante incoerente e confuso, né? A pessoa começa a dizer uma coisa no começo do texto e depois no meio do texto ela mesma se contradiz. E se você pegar, geralmente eu faço isso lá no Efastas, eu pego o texto completo e destrincho ele em vários pedaços e vou explicando cada parágrafo, né? E aí eu explico em alguns casos lá que no primeiro parágrafo o autor quis dizer uma coisa e depois lá pra baixo ele quis dizer outra. Geralmente eles fazem isso e perdem todinho. É ausência de fontes também, um hoax geralmente não cita fontes, então fica assim: eu fiquei sabendo da prima do vizinho de um irmão meu que o governo vai confiscar todas as poupanças no dia 18. Olha só, já passaram-se vários dias 18 e até agora a poupança não foi confiscada. E se você for rastreando, você vai descobrindo que a maioria dos blogs e sites que publicam isso citam o mesmo blog que você acaba descobrindo que aquele blog não cita ninguém. Ele inventou da cabeça dele, entendeu? Tem mais um detalhe, que é o seguinte: o boato, ele trata de um assunto que atrai o maior número de pessoas possível. Então, quando tem algum problema de saúde, por exemplo, o Zika, que está assolando o país aí, o que tem de boato envolvendo o Zika é enorme. É por quê? Porque é o assunto que está lá nos Trend Topics do Google. Então, tem gente que fica o dia inteiro olhando aqueles hot trends que tem no Google pra falar: ah, hoje eu vou falar sobre esse assunto que tá todo mundo falando. E começa a inventar coisas em cima daquilo, entendeu?
Sim, com certeza, né? Inclusive, até muitas coisas que, às vezes, até os cientistas mesmo estão pesquisando vão sendo faladas como verdades e eles ainda não têm certeza. Então, pra você ver como o nego já tá também adiantado.
Pois é.
Não
é
nem de maldade, mas ela não entende, às vezes, o processo científico e tá divulgando algo. É tipo aquela galera que compartilha, sei lá, essas bobagens do tipo: ah, estudos comprovam que irmãos do meio são mais bonitos, ou pais de filhas meninas, né, até porque não tem filhas meninos, quer dizer, não sei, são mais bonitos, né, ou seja, cara, aí tu vê que é uma deturpação de algo que até pode ter uma certa, vamos lá, não comprovação, mas um indício, né, algo nesse sentido. Mal prepara, às vezes, do próprio jornalismo acarreta isso, né.
Quer ver um site que era campeão de fazer algo do tipo? Era aquele, o site do History.
Ah.
Cara, campeão, ele postava uma chamada, tu entrava, a notícia dizia um negócio totalmente diferente do que ele tinha postado na chamada.
Sim, sim, cara. Mas assim, o History faz sacanagem, né? Vocês sabem.
Só pode, né? Porque se não for sacanagem, é má fé total.
Mas o legal da ciência, já que você tocou na ciência, o legal é o seguinte: a ciência, ela não tem problema em se corrigir. Aliás, a ciência serve pra isso, pra se corrigir, né? Então muita gente fala: ah, esses cientistas não estão com nada, porque um dia fala uma coisa, outro dia fala outro. Isso é legal, porque a ciência, ela tá sempre se corrigindo, né? Então, o que ela descobre hoje, que é, por exemplo, exemplo, hoje não se verificou ou não se descobriu que aquilo é verdade, amanhã, através de outros estudos, pode se descobrir que é verdade, entendeu? Então isso que é legal da ciência. A ciência, ela se autocorrige.
Sim, com certeza, cara. Isso é um mecanismo muito interessante pra gente ter aí o debate em busca da verdade. Não que isso a gente vá alcançar, né? Seja algo meio até utópico, né? Mas é interessante, né? Porque isso aí já equaliza pra gente ter uma compreendimento da natureza do mundo melhor.
É, e aí, por exemplo, a pessoa pega e fala, ah, a baba de quiabo cura câncer. Olha só que perigo, a pessoa, né, eu já te falei de novo, a pessoa deixa o tratamento convencional pra ficar se tratando desses chazinhos aí estéreis. E aí, depois, se um dia a ciência descobre que a baba de quiabo realmente cura câncer, aí ninguém vai querer usar mais, porque ele vai falar, não, eu só uso alternativo, como a ciência já conseguiu, eu não quero mais usar agora comprimido de quiabo, eu não quero, eu só quero agora tomar água de coco, sei lá, entendeu?
O pessoal também é foda, né?
É porque, assim, tratamento, por exemplo, de uma doença grave, é complicado esse tratamento, a pessoa tem que ficar se tratando por meses e meses. E de repente vem alguém e fala assim, não, é só você tomar um copo d'água todo dia que você vai sarar. Puxa, quem não quer isso, né? Além de ser mais barato, é muito mais rápido. E na verdade acaba complicando ainda mais.
Sim, com certeza, com certeza. E aí, temos mais alguma característica?
Antigamente por e-mail a gente recebia muito isso, agora a gente vê também nas redes sociais que o texto tem que ser chamativo. Então, antigamente nos e-mails, os e-mails vinham com letras coloridas, bem grandes, para chamar atenção. Atenção, o mundo vai acabar amanhã, alguma coisa assim. E hoje em dia eles usam bastante letra maiúscula e textos assim que chamam bastante atenção do leitor, além de misturar fatos reais com ficção.
Sim.
Então eles pegam muita coisa que tá acontecendo agora no momento e misturam com coisas que saíram da cabeça de alguém lá, de algum maluco.
Sim, sim. E essa coisa do destaque da frase, né? Aquela grande questão do SEO, do catchphrase, né? A gente até citou aqui agora o history, né? Dessa coisa de você o quê? Aquele texto que a pessoa escreveu, às vezes não tem nada demais, mas só pela forma como escreve o título, né? E assim, às vezes pode nem estar chamando atenção de caixa alta ou de letra colorida, mas só de usar aquelas palavras daquela forma já se torna algo extremamente sensacionalista também.
Pois é, e tem muito blog que usa assim, essa moça acabou de encontrar uma pessoa que há muito tempo ela não via e você não sabe o que aconteceu. Aí você clica pra saber o que aconteceu, meu Deus, quero saber o que aconteceu.
No fim, aí abre 45 propagandas.
É, pois é, e ela só viu o amigo que há muito tempo ela não via e chorou e tal, e ficou por isso mesmo.
Sim, com certeza.
A senhora Efarsa fica brava com isso, quando ela clica lá no Facebook pra saber alguma coisa, quando ela vai ver na matéria, não tem nada daquilo que ela falou. Mas o Google tá tomando cuidado com isso, né, agora. O Google, à medida que ele vai descobrindo que as páginas estão mentindo no título, ela começa a dar menos relevância para aquela página.
Essa coisa também de misturar o fato e a realidade, né?
É, muitas vezes eles misturam esses fatos com ficção. Por exemplo, tem um texto muito famoso na internet, há muitos anos, eu já pesquisei, já publiquei lá no EFAS, que são as coincidências entre os presidentes Lincoln e Kennedy. Dizem que Kennedy entrou no poder 100 anos depois de Lincoln, ou se foi inverso, não sei. Tem uma lista com várias coincidências, e aí eu fui pesquisando uma a uma e descobri que de todas essas coincidências, acho que uma ou duas só, sim, que eram mais ou menos parecidas. É a mesma coisa dos Simpsons. Dizem que os Simpsons preveem o futuro direto nos episódios.
Sim.
E eu fiz um vídeo explicando, eu peguei lá 10 previsões que os Simpsons teriam previsto, né? E expliquei no vídeo que, na verdade, eles não previram nada. Já estava acontecendo aquilo, e eles aproveitaram aquele hype, aquele pessoal falando sobre isso e inseriram, sim, no desenho. Agora, esses dias, apareceu um desenho muito bacana no Simpsons, e eles publicaram na internet apenas o frame daquela cena com o Donald Trump subindo uma escada e acenando. Puxa, muito legal, né? Parece que eles previram certinho, exatamente até o ângulo que a câmera ficou pro Donald Trump. Mas, na verdade, o desenho foi feito depois daquela cena. O Trump foi se candidatar lá, fazer a candidatura dele, né, oficializar. E aí, naquela mesma semana, eles fizeram um desenho curtinho dos Simpsons e colocaram no canal oficial lá da Fox. Então, as pessoas ficaram achando que eles estavam prevendo, mas não era, não.
Isso foi vendido como ano 2000, 2001, um negócio assim.
É, mas é recente mesmo. Foi publicado logo em seguida da candidatura do Donald Trump.
E é interessante porque aí a gente já começa a ter uma certa inteligência nessas criações de hoje. Porque até esse momento tem muito dessa coisa de usar questões de marketing e tal. Mas assim, eles são facilmente desbancados. Só que quando a gente começa a misturar fatos reais com ficção, aquela pessoa que já é um pouquinho mais preguiçosa, que às vezes sou eu, às vezes é você, do tipo, ah, começa a ler e tal. E nossa, isso aqui faz sentido. Mistura um pouquinho do senso comum, aí pega um fato que é realmente realmente real, só que o resto é tudo meio deturpado. Aquele grande livro eram deuses ou astronautas, o livro mesmo. A teoria, cada um acredita no que quiser, né? Mas o livro, aquele livro que é bem antigo, ele tem várias meias-verdades que o próprio autor manipula pra tentar provar o ponto dele. Então, como isso, às vezes, consegue ser muito perigoso, até mesmo dentro do meio acadêmico, né? Então, isso é realmente, precisa tomar muito cuidado com isso.
No caso desse livro, o autor, eu acho que ele teve sua malandragem e tal, mas ele tomou um cuidado que quem o interpreta não tem. Ele só faz perguntas, ele levanta várias ideias, hipóteses, e as pessoas que começaram a fazer programas, debates em cima do livro, faziam afirmações. Então também tem isso, as pessoas fazem uma interpretação tendenciosa sobre uma coisa, falando que o cara afirmava, ele não afirmava, ele levantava hipóteses, perguntas, então... Também tem uma questão a posteriori.
Sim, com certeza.
O Van Däniken, né? Eric Van Däniken. Eu li esse livro também quando eu era adolescente e eu adorei. Eu fiquei fascinado pelo assunto. E depois eu vim descobrir que ele era garçom, nada contra os garçons. Ele não era nenhum estudioso do assunto, ele só aproveitou o momento para falar sobre aquilo e fez isso muito bem. E também, por exemplo, aquela torre que ele mostra... Tem até um documentário que ele mesmo apresenta, que ele mostra uma torre que nunca enferrujou até hoje, uma torre de ferro que nunca enferrujou, e na verdade ela enferrujou sim, mas ele deu uma de migué ali e falou, não, isso aqui nunca enferrujou e tal,
sim.
Enferrujou. E além disso, ele achou umas marcas lá em Nazca e ele tem um hotel ali, ele ajudou a aumentar o turismo ali, curiosamente, né, perto
calma,
do hotel.
Calma, o cara é um garçom e tinha um hotel, agora eu não entendi.
É, né? Lógico, ele teve uma. Depois que ele lançou o livro, ele começou a ganhar muito dinheiro, né?
Sim.
Ah, e aí tá. ele aproveitou e montou uma rede hoteleira ali. E eu não sei atualmente como é que tá, mas na época ele se aproveitou bastante desses fatos, assim. Porque, assim, depois que eu li o livro, eu assisti aquele documentário, né? Tive que comprar uma fita, na época era fita cassete. E muitas das coisas que ele mostra ali, ou não existem mais, ou ele deu uma pequena... miguelada ali no assunto ali pra deixar mais sensacionalista. Mas ele fez de uma maneira bem feita, ficou bem legal a ideia do Eric Van Däniken.
Sim, sim. Assim, é interessante, tem muita coisa realmente estranha, mas é aquilo, né? Você pegar algo que pode ser uma teoria fantástica, interessante, mas manipular os dados, né? Faz depois aquilo se voltar contra você. O que não ajuda na discussão, pelo contrário, só ajuda na rotulação e no preconceito, né?
É, eu tenho muito medo, quando eu tô pesquisando alguma coisa no EFAST, eu tenho muito medo de ir pra um rumo que eu queira que aquilo seja mentira, ou eu queira que aquilo seja verdade, porque eu publico coisas que são reais também no site de vez em quando, e aí eu fico com medo de estar me guiando e acabar me atrapalhando. É o que acontece muitas vezes com vários ufólogos. O ufólogo, ele quer muito que aquilo seja verdade, que ele acaba conduzindo as pesquisas de modo que dê a entender que aquilo seja verdade. Vocês estão entendendo?
Sim, com certeza.
Então a gente precisa tomar muito cuidado mesmo com isso.
Sim, com certeza, com certeza. E aí, pra finalizar, o que mais a gente tem? Sobrou uma coisa? Porque assim, só disso já dá pra notar que muitas das coisas que a gente compartilha, a gente poderia estar dando mais atenção, né?
É, mas como a gente tem acesso a muita informação, é muito complicado você parar, abrir aquele link, abrir o Google na outra janela e sair pesquisando. Né? É muito mais fácil você apenas compartilhar. E tem muita gente que ainda escreve assim: ai, pelo sim, pelo não, tô compartilhando. Sabe? Já se livrando.
Porque... pelo sim, pelo não. Quer dizer, aí fica aquela coisa bombástica. Pessoa faz isso e aquilo. Aí a pessoa vai compartilhar. Aí todo mundo vai compartilhando, vai compartilhando. É. Aí daqui a pouco vira senso comum, né?
Então, tem muito jornalista que faz isso. Ele publica lá no blog dele, no site dele, lá no portal onde ele trabalha. Assim, de acordo com o jornal The Sun, fulano de tal, não sei o que, não sei o que. Então ele já tirou a culpa dele, entendeu? Ele já transferiu a culpa para aquele outro jornal, entendeu?
E provavelmente é uma alegação tirada fora de contexto, ou às vezes é até um tabloide que é braço daquele jornal, ou é de um pois jornalista que já participou daquele jornal, mas não é necessariamente uma coluna ligada a ele, né? É muito doido, né?
Às vezes as pessoas publicam coisas de notícias de revistas internacionais, de fontes longe, justamente para dificultar qualquer tipo de pesquisa, já propositalmente.
É verdade, é verdade. Ó, eu vou dar um exemplo para vocês. Teve, no ano passado, uma história de um bebê que tinha ficado cego após um amigo da família ter tirado uma foto com flash nele. O cara tirou o iPhone do bolso. Ah, deixa eu tirar uma foto e tal. Então, essa história tem tudo pra não ser verdade. Por quê? Porque quem publicou primeiro foi o Daily Mail, que é um tabloide sensacionalista inglês. Que ele não verifica nada, ele vai publicando.
E parece o Facebook.
Tem nome inglês, então tá certo, né?
É, pois é. E aí, ele não deu nenhuma prova daquilo. A única coisa que ele disse foi o seguinte. Um blog de notícias chinês chamado People's Daily Online disse que isso é verdade. Aí eu cliquei lá e fui procurar no People's Daily. Ele disse que, na verdade, foi o Guangming Daily que disse isso pra ele. Guangming Daily falou assim, ó, eu não vi, mas eu ouvi falar que o site de notícias QQ foi lá e viu. Só que o site de notícias QQ também não foi lá ver. Ele viu um site chamado Daehe que publicou essa história sem também consultar nenhum médico, sem ver a criança, sem nada. Ou seja, um disse pro outro, que disse pro outro, que disse pro outro, até chegar no Daily Mail.
Sim.
Quando chegou no Daily Mail, espalhou pra todo mundo e saiu em grandes portais aí como se fosse verdade.
Caramba.
Eu pessoalmente achei essa notícia boa, porque eu odeio quando tira foto na cara do meu filho. A minha esposa viu essa notícia, ela acreditou na hora. E eu pouco tava me fudendo se era verdade ou não. Mostrei logo pra ela, ela falou: caraca, não pode mais tirar foto. Falei, maravilha.
Então, funcionou. Como eu não vi a criança, não vi a foto da criança nem nada, essa foto aqui é uma outra qualquer que eles pegaram na internet, eu fui procurar dos pediatras, site de pediatria e tal, falando sobre tirar foto com flash com bebê. Os pediatras dizem que não tem problema nenhum. Lógico que você não vai ficar o dia todo tirando foto com flash da criança, mas tem até fotógrafo especializado, né, em newborn, que eles chamam, que é especializado em criança pequena, recém-nascida, e eles tiram foto com flash sem problema. Além disso, também tem um detalhe, que igual lá nos Estados Unidos, eles, os oftalmologistas, incentivam os pais a tirar foto das crianças com flash, porque com isso a gente consegue ver se a criança tem um câncer, um tipo de câncer ocular. Na hora que você bate o flash, você percebe se essa criança tem câncer ocular ou não, e dá tempo de tratar ainda quando ela é bebezinha. Então essa história é completamente falsa e surgiu aí de um telefone sem fio.
Chinês, inclusive.
O telefone chinês ainda, que é mais barato.
A internet não tem coração, é que nem cavanhaque, é pura maldade.
Quais seriam os bons métodos pra gente evitar que isso aconteça? Porque assim, só dessa conversa que a gente já tá tendo, a gente já tá falando até de coisas que a gente mesmo evita e tal, tal, tal. Uma das coisas que eu realmente faço, assim, você acertou muito bem, Gilmar, essa coisa de você não tem tempo, então acaba até caindo nessas armadilhas. Pô, você não tem tempo de verificar mais, a vida é muito corrida, é muita informação bombando. Cara, o que sinceramente eu faço é o seguinte, cara, falou mal de uma pessoa que eu não gosto. Eu falo, putz, eu tô com vontade de compartilhar. Só que eu penso comigo mesmo, cara, eu tenho como verificar? Não tenho. Se eu não tenho, quanto mais alarmista, quanto mais extrema, do tipo, ah, tal político comia bebezinhos quando era adolescente. Gente, tipo, você, aí tu já para pra pensar na lógica das certas afirmações, aí tu para, cara, muito provavelmente isso é falso. E por mais que tenha ali um pouquinho de verdade, cara, eu não vou perder meu tempo pra ficar pesquisando, nem esse é meu trabalho. O trabalho é do Gilmar, vou mandar pra ele. Mas o que eu faço, eu nem compartilho, cara. Eu já, não, sério, o que pra mim, eu já sinto aquele cheiro de que pode ser falso, aquela coisa bem alarmista e sensacionalista, que você consegue perceber no cheiro, só que só tá ali, só pra vender e difamar uma pessoa, cara, hoje em dia eu nem compartilho mais, de verdade, assim, passa direto e não faço mais parte da corrente, sabe? E você melhoraria muito as pessoas que tivessem um pouco desse discernimento, né?
Olha só, aí você acaba com a graça da treta. Você não tem que se meter na qualidade da treta, você tem que ajudar ela a fomentar, entendeu?
Olha aí.
Desde que a treta, a minha humilde opinião, desde que você não vai ferrar a saúde de ninguém e não vai falar bem de político, porra, faz treta, cara. Faz treta.
Tem aquele ditado que diz que o bom amigo não é aquele que separa a briga, mas é aquele que já vem com os dois pés no peito, né?
Porra, mas é lógico.
É aquele que tá filmando e posta no Facebook.
Ali. Exatamente, isso aí. Pra conseguir. É, põe no YouTube também.
Aquele cara, muito amigo.
O interessante do Facebook é que você acaba, mesmo sem querer, ficando preso dentro de uma bolha, né? Se você começar a ficar curtindo muita coisa a respeito, por exemplo, do Corinthians, e você começa a compartilhar muita coisa a respeito daquele assunto, o Facebook, de certa maneira, acaba entendendo que você gosta mais desse time do que de outro. E aí começa a te mostrar mais coisas a respeito desse time. E aí você Exato. Fica com a falsa ilusão de que tá todo mundo falando só do seu time. Fala, caramba, que incrível, meu time é o melhor do mundo. Mas não, tem outras coisas por fora, entendeu? Então, por isso você tem que tomar muito cuidado pra você não ficar sempre compartilhando sobre as mesmas coisas ou sempre falando só do mesmo assunto, porque você acaba ficando preso.
E também tem aquele esquema, né? Que a pessoa também, ela acha que o Facebook dela é um exemplo do espelho mundial. Olha o que ela faz. Quem ela não concorda com nada, ela deleta do Facebook. Só que o problema disso é que ela começa a falar assim: aí, tá vendo? Não tô vendo ninguém dando mais opinião X, Y. Por quê? Todo mundo tá mudo? Não, cara, você deletou todo mundo, entendeu? Ah, não, porque eu não acredito que tem gente que acredita no fulano. É, você deletou todo mundo que acreditava no cara. Oh. Então, complica. Sempre tem isso também. Você seleciona, normal. O problema é que você quer usar isso como um espelho, só porque tá na internet, tem 300, 400, mil amigos, aí não dá.
Cara, a realidade da minha timeline deveria ser a realidade que vale. Deveria ser o que o mundo real é. Na minha timeline não tem BBB. Cara, não tem nada que me desagrada. Cara, sério, eu me livrei de todo mundo que me desagrada. O Rafael, inclusive, ele tem uma opinião contrária, que ele fala que você tem que lidar com opiniões divergentes. Só que eu falo, cara, eu sou novo demais pra ficar me estressando, já tô estressado pra cacete, eu não tenho que ficar aturando.
Cara, eu tenho só duas pessoas que postam sobre BBB. Eu não selecionei. Eu lembro de muitas pessoas que postavam sobre BBB o dia todo e elas simplesmente pararam. Continuam na timeline, mas elas não postam mais, seja por vergonha, elas ficaram com vergonha de fazer esse tipo de coisa, ou porque elas pararam de assistir, a vida mudou. Então, assim, é também interessante você ver essa seleção natural, as pessoas se alteram, sabe?
Agora eu tenho uma notícia bombástica pra vocês a respeito do BBB. Olha só.
Olha. Boemba, boemba.
Esse ano de 2016, eu não publiquei nada a respeito do BBB.
Ah, mas olha só, tem uma fofoca boa aí do BBB rolando. Tem uma boa. Eu posso te falar agora?
Pode falar.
Que aquela mulher que saiu porque deu porrada no outro, enfim, a Ana Paula, ela é prima do Pedro Bial.
É, mas é mentira essa história também. Mas eu já sabia que era mentira, mas eu não publiquei porque eu falei, esse ano eu não vou falar de BBB. Sabe por quê? Porque muitos dos boatos que apareceram a respeito do BBB são replays de boatos dos anos anteriores. Então, por exemplo, o Luiz Fernando Veríssimo teria criticado o BBB 16, olha só. Mas esse boato é do BBB 11. E voltou a circular agora como se fosse o BBB 16. E ele não falou nada do BBB. Usaram o nome dele pra poder conseguir mais clique aí e tal.
Sim, com certeza. É aquilo, né, cara? Tem gente que não gosta, eu, por exemplo, mas eu não preciso ficar compartilhando, sabe? Eu não preciso ficar de futriquinha, falar, ai, nossa, quem gosta disso não vale, é burro, feio, bobo, tem cara de melão. Eu não preciso disso, cara. Então, cara, qual a necessidade de eu ficar compartilhando essas coisas, sabe? É ficar bem, né? Tipo, ficar aqui meditando a minha timeline, antes de ver as coisas que eu gosto, então tá tudo certo.
Ó, mas assim, ó, eu assisti uma palestra do Murilo Gun há um tempo atrás, aquele humorista Murilo Gun.
Sim.
E é muito bacana que ele falou assim, que quando ele pega avião, ele procura ler coisas que não interessam pra ele. Então, por exemplo, ele pega quando ele tá no avião, ele pega revista Raça Negra, iates de famosos, caras não sei das quantas, e ele fica lendo essas coisas que normalmente não interessariam pra ele. Ele falou que com isso ele consegue abranger um pouquinho mais e aumentar um pouquinho a abrangência do conhecimento dele, né? E geralmente é isso que eu faço. Eu sou xingado muito no Facebook, mas fora isso, eu costumo ler bastante coisas que as pessoas postam também. Até coisas que eu não concordo e tal. Mas eu não sou muito de compartilhar, não.
Sim, com certeza, cara. Com certeza. Mas eu acho que é isso aí, né? Quer dizer, cada um é cada um. Mas quando que você não contribua, né, pra bobagem, uhum, eu acho que é até melhor, né?
Agora, uma coisa que eu gosto muito é do Twitter. Eu adoro o Twitter.
É que o Twitter é meio que, tipo assim, pela limitação de caracteres, meio que essa coisa de você dar muitos detalhes sobre um fato, um acontecimento, você não consegue mais fazer, né?
É.
Ou então, se você tenta, fica perdido em outros tweets. Aí fica muito fácil pra alguém pegar algum tweet específico fora do contexto e aí destruir tudo. Então, deve ser até um terreno mais fértil pra esse tipo de coisa acontecer, né?
O Twitter é lugar de treta, entendeu? Treta entre twitteiros, treta entre blogueiros. O Twitter tá lá pra isso. É rápido, é ligeiro.
Esses dias eu publiquei uma foto assim, eu segurando um papel escrito assim, ó: todo domingo ao meio-dia tem vídeo novo no YouTube. E aí o pessoal falou, ah, não acredito que você fez isso. em coisa de 10 segundos já começaram a aparecer um monte de montagem, eu segurando o papel dizendo, eu apoio o Lula, eu apoio o Bolsonaro, sabe? É muito legal, eu adoro.
Cara, mas realmente, né? Aqui... É muito bom.
Você dá uma folha em branco ali pro pessoal zoar o que quiser. Entendeu?
Ah, eu já fiz isso que eu já sabia que ia dar treta já. Esses dias não, né? No ano passado, eu publiquei uma foto, eu tirei uma selfie assim, lá no litoral, eu fui pro litoral sul e tirei uma foto lá de uma banda, eu, na frente da banda e tal. E aí o Roberto Takata, um dos seguidores lá do Twitter, tirou a banda do fundo e me colocou na frente dos alienígenas, assim, ficou muito engraçado. E aí as pessoas começaram a fazer um monte de montagem com a minha cara. Aí eu fiz um concurso lá no site pra eleger a melhor montagem com a minha cara. Aí eu dei uma camiseta pra quem ganhou, e quem ganhou me colocou lá no meio do Oscar. Sabe aquela foto que tem todos os atores do Oscar, assim, que foi até aquela moça lá que a Xuxa imita, que tirou a foto, e aquela selfie com todos os atores e tal, e tá eu no meio, aí essa montagem foi a melhor.
Sim, com certeza. Cara, uma das coisas que a gente pode evitar também, ó, e que a gente até não comentou aqui ainda, a gente só comentou em off, essa coisa de você ter um antivírus. Por quê, galera? Porque às vezes pode ter alguns hoax, algumas coisas falsas, que são usados justamente pra ficar espalhando vírus e malwares e hijacks e esse tipo de coisa. Então, assim, tenha muito cuidado com o que você anda clicando, isso é essencial, porque só da gente prevenir o clique já tá valendo, mas se por um acaso acabou clicando, você tem um pai ou uma mãe que acessa o computador da mesma forma, você tem que ter um antivírus bom, né? Porque aquela coisa de, por exemplo, no Orkut tinha, no Facebook eu consigo ver, mas é um pouco menor hoje em dia. Aquela questão, por exemplo, mude a cor do seu Facebook, do seu Orkut, né? Tenha um Facebook Premium, deixa aqui seu e-mail, sua conta bancária, qualquer bosta assim, né? Então tome cuidado com isso também, né, galera?
Ah, mas não é sacanagem não, esses dias mesmo, se não me engano, acho que tava, tá? Disse que apareceu no Facebook dela algo do clique aqui, mude a cor do seu Facebook. Ela até falou, pô, gente, 2016 ainda tem isso.
Não sei que vantagem que tem mudar a cor, né? Deixa dessa cor aí mesmo, que tá bom, poxa. Agora, o interessante é que, assim, muitas vezes você acaba clicando no link e ele abre uma janela em branco e você fala, ué, não tem nada aqui. Aí você fecha e pensa que não aconteceu nada, mas na verdade você já abriu uma porta aí pra uma futura invasão.
Sim.
Ela já fez o download de tudo que ele precisava. Abaixou.
Sim, com certeza. Cara, isso é, inclusive, excluindo aí a rede social, que é um pouco menos, mas mesmo assim é muito, né? Mas e-mail, cara, spam, né? É o famoso spam. Tipo, ele joga aquela mensagem sensacionalista. Ai, meu Deus. Cara, muito boa. Cara, toda hora spam do Mundo Freak é seu funcionário está acessando sites indevidos. Assim, já no corpo do e-mail. Fala, caraca, o que tá acontecendo? Só que aí eu lembro, caraca, não tem empresa, né? Mas, tipo, quer pegar o cara que já, por exemplo, é algum chefe, algum gerente, coisas do tipo, já deixa o cara ligadaço, né? Então, outras coisas também, né? Ah, vazaram suas fotos, olha aqui. Aí tu fica, caraca, meus nudes. Ah, não tenho nudes, mas quem tem, né? Tu fica, caraca, né? E a pessoa clica no link, ou clica nas imagens, nas fotos, e aí já tá cheio de vírus, aí fudeu, né?
Pois é, tem que tomar muito cuidado. A dica é você, primeiro, dar uma olhadinha no link, né? Antes de clicar. E aí, se no... Por exemplo, você recebe um link de um banco, sua conta está para ser excluída. Eu nem tenho conta daquele banco, mas se por curiosidade eu quiser clicar, antes de dar uma passadinha do mouse em cima do link ali, você vai verificar se pertence àquele banco ou não, né?
Sim.
Mas de qualquer maneira, esses bancos não mandam. Igual, intimação. Você não recebe intimação por e-mail, de jeito nenhum. Intimação, sim, vem um cidadão, vem aqui na sua porta, um oficial de justiça, faz você assinar um papel e tal. Não vem por e-mail. Pode ficar tranquilo que você nunca vai receber uma intimação por e-mail, né?
Sim. É uma coisa que eu sempre dou, quando na época que eu dava aula de informática, falava um pouquinho de segurança, é uma coisa que eu falo pra todo mundo. Uma coisa também é, galera, banco não manda e-mail. Banco vai te ligar, no máximo, e mesmo assim ligação, tu já tem que ter um pé atrás, porque pode ser alguém que tá tentando roubar seus dados. Porque o que acontece? Às vezes, casa de não ser o teu banco mandar. Por exemplo, Santander mandou e-mail, eu não tenho conta do Santander, então tá tudo bem. Ah, eu já consegui ignorar com mais facilidade. Mas às vezes, por exemplo, mandam do meu banco, aí conseguem acertar. Por quê? Eles mandam pra 1 milhão de pessoas. 10% eles acertam o banco. Se você tá dentro desses 10%, tu já fica, caraca, o que tá acontecendo? Aí já geralmente é uma coisa, acessaram sua conta, ou então a atualização de dados cadastrais, aí você vai lá, coloca a tua senha do banco, aí fudeu, né? Aí os caras já têm acesso.
Já aconteceu de entrar no site do banco e pedir pra adicionar aquele cartão de segurança, adicionar mais de um número do cartão. Na hora, eu olhei e falei assim, puta merda, fechei o site. Pô, o site é assim, tudo certinho.
Sim.
Aí tive que ligar pro banco. Pô, tive que cancelar a parada toda. Eu não sabia se eles tinham pego ou não alguma coisa, né? Enfim,
sim.
Isso é um problema sério.
O pior é dessa dor de cabeça burocrática, né? Mas é complicado, é necessário, né? Outra coisa também que a gente pode fazer é denunciar. Só que assim, vai depender muito da política da rede social que você tá, do ambiente que você tá. Por exemplo, se você tá no seu e-mail, provavelmente você pode adicionar aquele remetente a um blacklist ou algo nesse sentido. Ou alertar como spam, você geralmente não recebe mais esse tipo de coisa. Dependendo, né? Sendo que spam a gente não controla muito. Mas, por exemplo, rede social, você vê alguma coisa que não é muito verdade, cara, tentar alertar as pessoas que estão compartilhando a isso, sendo que o próprio Rafael falou que tem gente que não se importa mesmo, foda-se. Mas também, geralmente, dependendo da rede social, você tem uma política de reportar abuso, esse tipo de coisa. Não é muito excelente, porque não é, eles não colocam ali uma pessoa pra ficar vendo esse tipo de coisa. Geralmente é uma máquina, né? Você tem um número de denúncias que você vai fazendo e tal, mas pelo menos você ajuda a contribuir, que mais pessoas vão fazendo e isso aí vai ficar mais conhecido que é uma mentira, esse tipo de coisa. Então tome cuidado, cara. Tipo, ah, filho de ex-presidente que é dono de empresa, cara. Eu já, cara, e teve uma época que eu acreditava piamente que era verdade, porque tantas pessoas vinham falar isso pra mim, que eu falava, não, então é verdade, né? Tanta gente tá falando que é filho de ex-presidente, é dono da empresa X que vende carne, que inclusive é o Tony Ramos que faz programa na TV. Aí tipo, eu falo, nossa, eu já cheguei a falar, tipo, ao vivo a pessoa falar, Andrei, para de compartilhar isso.
Para, você tá me falando que... Cara, não é sócio dessa empresa. Não é possível.
Não, não é, cara. Não é.
Não é possível. Estou decepcionado. Parei com a internet pra sempre.
Inclusive, ele é Illuminati reptiliano. Mas enfim, né? Vamos lá.
Te pegar e vou dar uma de cyber guerreiro na sua cara.
Gilmar, vamos falar um pouquinho daquelas faces famosas, porque assim, o Mundo Frio Confidencial, ele é aquele terreno de mistérios, de paranormalidade, que é um terreno bem fértil pra nego fazer o que quiser também, né?
Se falar de Astaxerã...
Não, por enquanto, ó, porrada. Na lista que eu fiz não tem essa.
Nem pode ter.
Mas aí, Gilmar, você é uma pessoa mais cética, né, e tal. Tu acredita em alguma coisa dessa, tipo fantasma, alienígena?
Olha, até hoje não achei nenhuma evidência aí que comprove que existam essas coisas. Tanto é que há dois vídeos atrás, no YouTube, eu caí na bobeira de falar que o sobrenatural não existe e pronto, eu fui xingado até os meus descendentes aqui vão sofrer esse xingo, porque na verdade eu tinha que falar que não existem provas de que o sobrenatural existe, blá, 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 blá. Mas pra mim o sobrenatural não existe. Aí o cara escreveu, mas garanto que você tem medo de sair à noite pra ir beber água. Eu falei, aí já é outra história, que aí dá medo mesmo.
Eu não acredito no diabo, mas vai que ele tá lá, quer me dar, né, uma pessoa na bunda, né, no escurinho.
Pois é.
Não vamos, né, também dar sorte pro azar.
Mas assim, o medo já faz parte do ser humano, né? A gente tá aqui há muitas gerações em grande parte por causa do medo, né? O medo ajuda a gente a fugir dos predadores, a não ser picado por um animal venenoso, essas coisas. Então o medo faz parte do ser humano. Agora, a gente associar isso a alguma coisa sobrenatural, aí já é outro passo.
Sim, com certeza. Mas vamos lá, a gente separou aqui algumas faces. Quando você vai procurar isso na internet, inclusive é algo que dá pra divergir muito. Então, galera, pode ter alguma coisa que vai falar que você acredita ou algo nesse sentido, mas o que eu separei aqui é o que já são constatado como farsa. Então, aquelas outras listas que falam daquelas coisas que ainda tá meio dúbio e tal, eu deixo pra quem é esse pessoal, vamos falar aqui do que já é comprovado como farsa, né? A primeira que a gente tem aqui é a história das fadas de Cottingley. Olha aí, é o meu inglês excelente.
Cottingley.
Olha aí. No final da década de 70, algumas garotas britânicas afirmavam ter contato com fadas e outras criaturas sobrenaturais. Até aí, né? Qualquer chá de cogumelo te garante isso. Só que o que acontecia? Ela exibia várias fotos que mostravam o contato delas. Vou deixar aí no post algumas dessas fotos. E a história ganhou força quando começaram a circular informações de que especialistas em fotografia não teriam comprovado que é fraude, Lorde e que espiritualistas tinham certeza que se tratava mesmo de uma manifestação paranormal, né? Só que alguns anos depois, o mesmo James Randi, que desmascarou Uri Geller, foi à televisão para comprovar que todas essas fotografias, na verdade, eram uma farsa. Então, olha aí que interessante. É bom ele salientar também que a gente tá falando aí da década de 70, então os efeitos especiais não estavam tão famosos. Hoje em dia, se alguém tira alguma foto, já desconfia. Mas se a gente for voltar para aquela época, hoje você vai ver essa foto, você vai ver que é meio tosquinho até e tal. É algo meio incrível, inacreditável, né? Mas, cara, naquela época, nego não tinha esse acesso.
E acontece assim, ó, na época tinha duas meninas brincando no jardim e uma delas falou assim pra mãe: olha, eu vi umas fadas. Aí a mãe falou assim: ah, filha, tá bom, vai, que isso. Não, mãe, é sério, eu vi. Eu vou tirar uma foto pra senhora ver. Aí ela foi e combinou com a prima mais velha dela. A prima dela tinha uns 16 anos na época. E ela e a prima fizeram fadinhas com um recortezinho de papel.
Nossa.
E aí elas pegaram e tiraram fotos das fadinhas no papel. E aí, quem foi uma das primeiras pessoas que viram essa foto? Foi o Sir Arthur Conan Doyle, que é o criador do Sherlock Holmes. Ele era bastante espiritualizado, ele acreditava muito nessas coisas. E, meu, ele era muito influente na época. Ele olhou aquilo e falou: meu, isso aqui é verdade, meu. E começou a espalhar pra todo mundo. Não tinha YouTube, não tinha Twitter naquela época, mas ele era bastante influente e conseguiu espalhar essa notícia como se fosse verdadeira, essas fotos como se fossem reais. E aí, tem um vídeo no YouTube de um documentário de 1985, eu vou deixar o link aí pra vocês verem, que essas primas já estavam velhinhas já, e elas confessaram que na sua fotografia eram desenhos que a menina mais nova tinha feito e prendido com alfinetes, assim, perto dela e tal. Então você vê, o que era uma pegadinha que ela estava fazendo com os pais delas, né, com os adultos lá, acabou virando uma das maiores fraudes do século e só foi desmentido aí décadas depois.
Sim, sim. O que eu tô mais chocado, né, nem com essa história, é ver que o Gilmar, ele é tão bom e tá tão acostumado com essa porra de internet que ele já tá falando: vou colocar no post. Olha só que convidado, massa, olha aí, ó. Vai estar mesmo no post, galera.
Inclusive, ele vai pegar a senha e vai editar.
Olha, ó, já tô mandando aqui pra você, tá, Gilmar?
Tá bom, já vou editar aqui, eu MP3.
E aí, Rafael, você acredita em fadas?
Cara, eu acredito. Já tomou Absolute?
Cara, vai tomar. Tá bom. Vamos falar aqui de uma que é bem famosa, inclusive todo mundo conheceu, brasileiro pelo menos, a maioria, conheceu no Fantástico essa história, que foi aquele suposto vídeo da autópsia alienígena de Roswell, que aconteceu, né, o Roswell aconteceu em 47, no qual o suposto OVNI teria caído na cidade norte-americana, e aí teria ali sobrado os restos mortais do ZTzinho e tal, e você consegue ver parte disso num vídeo, onde aparece uma suposta autópsia de um dos corpos desse alienígena, e cara...
Não, André, olha só, isso aí apareceu no Fantástico, é real.
Tá bom, se apareceu no Fantástico é real. Mas cara, esse vídeo é muito legal, porque além de você ter essa questão, não tem áudio e tal, mas é muito bem bolado, cara, é muito bem bolado, mostra ali os ferimentos e tal, a galera de efeitos práticos ali, de boneco, essas coisas, mandaram super bem, cara.
Bom, tem um diretor inglês chamado Ray Santilli, que ele estreou uma comédia chamada Alien Autopsy, né? E o que diz esse filme? Conta a história de dois amigos que descobrem uma fita de uma autópsia de um alienígena, e aí na hora que eles estão assistindo a fita, eles acabam estragando a fita e atrapalhando toda aquela prova que eles tinham. Aí eles ficam desesperados e acabam criando um vídeo falso de uma autópsia alienígena pra tentar esconder que eles estragaram a fita original, né? Esse foi o Ray Santilli que fez isso. Só que uns dias depois da estreia do filme, esse mesmo diretor explicou em 1995 que esse primeiro vídeo aí da autópsia Alien foi ele que criou. E ele mostra os bonecos que ele criou junto com John Humphrey, que era um especialista em efeitos especiais. Só que aí ele fez o seguinte, ele falou assim: ah, sabe por que eu inventei essa farsa? Porque eu tinha um vídeo original e quando eu fui assistir eu acabei estragando o vídeo. Então ele deu a de migué pra lançar o filme dele e tal, e acabou explicando que ele mesmo criou essa farsa aí.
Sim, cara, é complicadíssimo, complicadíssimo, mas é interessante, cara, essas histórias são engraçadas.
Mas o vídeo é muito bom, mas eu fiz até um vídeo no YouTube explicando isso, que tem alguns cortes no vídeo meio mal feitos, e a autópsia, quando ele chega muito perto do boneco, dá pra você ver que é um boneco, às vezes o vídeo fica meio porrado de propósito, entendeu? E o material que os legistas usam não tem nada a ver com o material de médico legista, né?
Aquela do Fantástico, o cara tá serrando a área, se eu não me engano, com uma serra de madeira. Eu não sei se a serra de crânio é tão diferente, mas é a serra de madeira, sabe?
Mas o vídeo é muito bom. Agora tem um outro vídeo que eu tô pesquisando já tem um tempão, que é do Alien da KGB. Se você procurar no YouTube, você vai ver um vídeo muito legal também de uma autópsia de um alien que teria sido capturado pela KGB e tal. Esse vídeo eu ainda tô pesquisando.
Vou procurar, esse eu não lembro não.
Cara, tem um vídeo que é de uma suposta experiência feita na Rússia em 1928, que no qual eles reanimam uma cabeça de cachorro decepada. Cara,
isso é verdade, isso é verdade.
Não, não é não, Rafael, não é não.
É verdade, é verdade.
Não é, cara. O que acontece? Sim. Em teoria, né, o cachorro morreu, eles cortaram a cabeça, provavelmente foi uma morte recente, né, vamos tentar, né, fazer com que seja, né, mais real, né, e assim, eles começam a elaborar uma circulação artificial e até explica no comecinho do vídeo, em diagrama, né, que eles fazem o filtro do sangue e tal, começam a bombear de volta dentro dessa cabeça do cachorro, e aí o vídeo corta pro que seria a realidade. Cara, o vídeo é muito maneiro porque ele é legalzinho, na época eu caí, mas tipo, era adolescente quando eu vi esse vídeo, né? Então eu caio em qualquer bobagem mesmo.
Andrei, é verdade.
Não é, cara, não é. Aí, por exemplo, eles colocam limão na boca do bichinho, aí ele começa, a língua começa a lamber, aí tipo, aí começa a bater com o martelinho, aí tu vê as orelhinhas do cachorro pulando e tal. Aí, cara, tipo, é óbvio que isso é uma montagem, né, cara? Pô, não tem como ser, não tem como você fazer isso.
Agora, eu fiquei agora como o incrédulo aqui, porque eu tô achando que essa história é verdadeira, meu, não é não?
Olha aí.
É verdadeira. É verdadeira. Verdadeira.
Sim. Olha aí, ficou a polêmica no ar aí agora.
Olha aí, ó.
Gilmar, pode procurar. É verdade, você vai postar, vai mandar pro Andrei. Se fudeu, é verdade.
Tá, é verdade. Vou deixar, beleza.
Vai ser o primeiro post do E-Farsas que vai falar que... Não que é verdade, porque tem vários outros posts que você já fala que é verdade. Uh-huh. Que é comprovado. Mas vai ser o primeiro doido que você vai falar que era verdade, olha aí.
Vai ser o primeiro que vai me dar razão.
Isso com certeza.
Vamos ver.
Ó, tem um também que é bem famoso, a gente falou isso em podcast bem recente, que foi a foto do monstro do Lago Ness, né, cara? Aquela mais clássica foto dele, na verdade, é uma farsa, né? Foi ela que começou essa popularização moderna do monstro e tal. Só que em 1993, um homem chamado Duke Wherever admitiu que criou o monstro marinho quando ainda era adolescente. Então, junto com o enteado Christian Sperling, ele misturou plástico em engrenagens e montou um submarinozinho de brinquedo pra conseguir fazer meio que essa montagem. Era uma montagem prática, porque na época em que eles fizeram isso foi em 30, né? Só que eles só foram desmentir em 93. Então, olha só que legal, né? E o motivo da farsa teria sido vingança. Por quê? Tempos antes, esse Wetherell, ele teria sido humilhado pelo jornal Daily Mail. Olha o Daily Mail aparecendo aí.
Olha aí.
Ao afirmar ter pistas da Nessie, que depois foram comprovadas como pegadas de outros animais. Apesar de Wetherell ter contado essa história em 93, alguns ainda duvidam que seja realmente falso, né? Olha aí quando uma história, né, é falada tantas vezes que acabou, não se transforma em verdade, obviamente, mas as pessoas querem acreditar que seja uma verdade, né?
É, o monstro do Lago Ness, ele é até um motivo de turismo, né, na Escócia, né, as pessoas vão pra lá pra poder ver esse monstro, e é lógico, né, não dá pra ver, e é uma história que surgiu em 565 lá na Escócia, é o de um livro chamado A Vida de São Columbano, acho que é isso, e de lá pra cá esse mito existe firmemente, inclusive teve um mergulhador em 1880, um mergulhador profissional chamado Duncan MacDonald, ele disse que ele mergulhou lá embaixo e viu o monstro.
Olha aí.
É meio difícil disso acontecer porque as águas lá desse lago são meio escuras. Não dá pra ver muito. Então muita gente acreditou nele e tal, e é um mito muito bacana.
Gilmar, eu vou te fazer uma pergunta. Você acredita no monstro do Lago Ness?
Agora podia entrar os comerciais, hein?
Para! Aí, Gilmar?
Olha, eu acredito que se ele tivesse lá esse tempo todo, ele já teria morrido, porque é um lago, né? É um lago, ele não sobreviveria tanto tempo ali, já deveria ter comido tudo que tem lá embaixo. Eu nem sei se tem peixe lá naquele lago.
Tem, é um lago maneiro.
É grandão, né?
Grandão. Mas, cara, a tecnologia tá aí pra isso, né, cara? Já escanearam aquela bosta daquele lago de cima pra baixo, de baixo pra cima, com os melhores scanners possíveis, de todas as profundidades possíveis, e não acharam bosta nenhuma, né, cara?
É, mas complicado. Vai ver que é porque é um tipo de animal que a ciência ainda não consegue capturar.
Porra, mas é você o sabe, dragão de garagem.
É, isso que eu ia falar, eu ia citar agora o dragão de garagem, né? Quem não leu esse livro é muito bacana, que ele conta que o cara é do Carl Sagan, né? E ele tá explicando lá que um amigo dele conta pra ele, ah, tem um dragão na minha garagem, ele solta fogo e tal. Ele fala, mas por que você não fotografa ele? Ele fala, não, porque as câmeras atuais não conseguem fotografá-lo. Ele fala, mas então você não consegue medir a temperatura do fogo dele? Não, porque é um fogo que não emite calor. Então todas as formas que o Carl Sagan passava pra ele tentar mostrar que esse bicho existia mesmo, o cara conseguia sair fora, entendeu? Essa é a famosa parábola aí do dragão de garagem.
Com certeza, com certeza. É isso aí. E tem também o nome de um excelente podcast aí. Fica aí a recomendação, podcast Ciências do Dragão de Garagem, né?
É muito bom.
É bem legal. Também um pouquinho, ó, essa vai ser polêmico. Por quê? Porque vai ter gente que vai acreditar e eu vou dar aqui um meio termo. Não vou falar se acredita ou não, mas olha aí. A gente vai falar das irmãs Fox. O que aconteceu? Elas são muito conhecidas, principalmente no terreno da espiritualidade e também, talvez tenham sido parte da popularização do espiritismo tenha vindo por causa dela, né? Porque naquela época, né, do século XIX, aqueles rituais de mesa branca que ficaram bastante conhecidos, né? Quem tá vendo aquele seriado Penny Dreadful, tem uma cena muito legal na primeira temporada que denota bastante isso, né? Que era uma coisa até, chegava a ser até uma coisa meio de show, né? As pessoas iam lá pra se aventurar no sobrenatural, falar com os mortos, etc. Algumas cenas delas vocês já viram, aquela coisa bem americana mesmo, de mesa que voa, né? Bola de cristal, etc. O que aconteceu? Os médios começaram a ter bastante sucesso, e o que fizeram sucesso na América do Norte e Europa, na década de 1850, foi a Lea, a Maggie e a Kate Fox, que alegavam ser médios e que conversavam com os mortos através de batidas na sua mesa de exceção. Mas a fama dela não durou muito, porque logo depois, em 1888, a Meg admitiu publicamente que tinha sido fingindo seus poderes o tempo todo. Mas eu vou deixar aí a parada, olha aí. Eu já escutei relato de que alguns paranormais, eles realmente têm um dom, só que acontece, por eles decidirem a partir daí começar a vender ele, você tem um, meio que um corte disso. E quando às vezes não dá certo, o que acontece? Você começa a ter uma necessidade tão grande de mostrar aquela sua paranormalidade, que pra tentar encher aquela coisa, programas de TV, todo domingo você tem que mostrar essas coisas, você precisa começar a fazer coisas mais incríveis e às vezes até fazer em momentos em que naquele período não tá funcionando direito. Então você começa a maquinar falsibilidade mesmo no começo, tendo talvez ali um dom que existia, mas no final, depois de alguns anos, esses profissionais, né, esses paranormais, acabavam sendo caídos nessa coisa de farsa e tal, principalmente porque essa coisa da fama, da glória, meio que eles acabam saindo das experiências que eles tinham e tal, tal, tal. Mas e aí, cara? Essas experiências, o que vocês acham?
De nada.
ou pode acontecer igual aquela médium que tinha naquele filme Ghost, né? Que ela não tinha poder e depois acabou começando a ter no meio do filme, né? Que é muito bom também.
Sim.
Tem um outro filme muito legal do Steve Martin que chama Fé Demais Não Cheira Bem. Eu não sei o nome dele em inglês, mas em português ficou em Fé Demais Não Cheira Bem, que é a história de um pastor meio picareta. Ele vai para as cidades fazendo aquele show, né? Onde ele realiza diversos milagres. É tudo de mentira, né? Os milagres que ele realiza. Até que um dia, assista o filme para você saber o que acontece. Mas é muito legal esse filme. Chama-se Fé Demais Não Cheira Bem. Agora, Andrei, falando de mediunidade, a gente não pode deixar de lado aí um jogo que faz parte aí da... Pelo menos eu jogava quando era criança, morria de medo, que é a brincadeira do copo, né? O tabuleiro de Ouija. Vocês conhecem isso aí?
Sim, com certeza.
Claro, pô, como não vai conhecer isso?
É uma brincadeira muito legal, onde você coloca o dedo em cima de um copo, né? E chama um espírito. E é engraçado que sempre tem um espírito à toa pra poder brincar com você, né? E aí você faz várias perguntas pra ele e ele vai respondendo e tal. Agora, é interessante que James Rand, a gente falou de James Rand aí há pouco, que é um ex-mágico que ele tenta desvendar o paranormal desde sempre, né? Inclusive ele tava oferecendo um prêmio de 1 milhão pra quem provasse que era paranormal de verdade, e até hoje ninguém conseguiu provar pra ele, ninguém ganhou esse 1 milhão. Bom, James Rand, ele fez um estudo provando que se você colocar uma venda em todas essas pessoas que estão participando do jogo, ninguém consegue fazer mais nada. E também, em 2012, o Dr. Doc Duncan, ele fez um estudo lá na Universidade da Colômbia, dizendo que ele fez o seguinte: ele pegou a mesa, a tábua de Ouija, né, e espalhou assim na mesa as letras, em volta da mesa, naquela mesa circular, só que ele colocou as letras embaixo da mesa e pediu para as pessoas jogarem o jogo do copo. E ninguém conseguiu escrever nenhuma palavra. Ou seja, os espíritos, se é que eles existem, eles só conseguem ver por cima da mesa, eles não conseguem ver por baixo.
Caraca, olha só, eu só não vou falar que isso é mentira, porque eu já ouvi falar nesse estudo também. Mas é o tipo de nome que tu não leva a fé, né? É uma hoax na hora, né? Doc Duncan é o nome do cara.
Doc Duncan, é verdade.
É o Stan Lee que escreveu o nome dele?
É verdade.
Pode crer.
Sim, verdade. Bem, vamos continuar. Cara, Bruxas de Salem. Isso é interessante porque é óbvio, se você for estudar história, as histórias da Bruxa de Salem são muito conhecidas, diversos filmes e seriados, elas são citadas e etc. Mas, cara, vamos combinar, vamos falar a verdade, cara. Muita gente morria nessa época por causa de intolerância religiosa, buscando ali alguma autoafirmação da própria religião, como também a afirmação de você querer se livrar de pessoas que você não gostava, até mesmo por motivos políticos, ou simplesmente porque, enfim, deu na telha, você é um psicopata mesmo. O que aconteceu, né? Foi o julgamento de Salem, que foram reais e resultaram em mais de 20 execuções. Mas houve bruxas envolvidas? Fica aí a pergunta. O Salem Witch Museum, museu sobre esse evento histórico, explica: a forte crença no diabo, facções entre fanáticos na aldeia de Salem, a rivalidade com a cidade de Salem nas proximidades, a recente epidemia de varíola e a ameaça de ataques de tribos guerreiras criaram um terreno fértil para o medo e a desconfiança. Logo, as prisões foram preenchidas com mais de 150 homens e mulheres de cidades vizinhas a Salem. Seus nomes foram gritados por meninas jovens atormentadas. Supostas meninas jovens atormentadas, né? Existem muitas teorias para explicar os ataques nervosos dessas jovens. Entre as teorias estão entre histeria adolescente e envenenamento por esporão. No entanto, não há, nem nunca houve, uma resposta definitiva para esse tipo de coisa, né? O que é uma pena, fica aí também, né? Hoax também de... não era Idade Média, acredito, mas de épocas aí da Antiguidade, né? Épocas... séculos atrás, realmente era um meio chato, né? Meio chato morrer na fogueira, né?
Eu acho que não era muito gostoso, não. Mas assim, a gente, hoje em dia, com a internet, é muito mais rápido e fácil de você verificar se alguma coisa é verdade ou não. Às vezes as pessoas mandam pra mim assim: ah, por que você não fala da noite oficial dos UFOs? Por que você não fala da Operação Prato? Eu falei: meu, isso já aconteceu há tantos anos, tem poucos documentos da época. E hoje em dia, se você pegar, por exemplo, um avistamento de OVNI, que por um acaso foi filmada e com boa resolução, quando é com boa resolução é montagem, você pode ver que é montagem. Então, hoje em dia tá muito mais fácil de você pesquisar. Agora, esses casos que aconteceram há tantos anos atrás, vai passando de boca em boca e vai, cada um que conta, vai aumentando um pouco o conto, né?
Sim. E, cara, hoje em dia a gente brinca e tal, mas é bem fácil montar qualquer tipo de avistamento pelo celular. Seja ele por montagem mesmo de Photoshop, montagem virtual, né? Com editores de imagem. Até mesmo, cara, dá pra fabricar muito fácil, assim, luzes no céu. Tem uma história que o Carlos Alberto Machado conta, muito legal, em que ele investiga uma suposta foto e tal. E, cara, ele começa a investigar, ele foi pra cidade, foi até onde a menina tinha tirado a foto, e ele viu, cara, que do mesmo ângulo tinha um poste iluminando. Então ele fez uma comparação e, cara, era porcaria do poste, né? Só que pelo ângulo, pela noite e tal, você ali tu via que era um desfumador, cara. Tu não dava nada.
O Kentaro Mori, que ele atualizava, agora parou de atualizar o site Ceticismo Aberto, eu já tive a oportunidade de entrevistar ele quando eu tinha um programa lá na JustTV, e ele mandou lá no programa uma foto que mandaram pra ele de um disco voador, assim, eles tiraram uma foto de um ponto negro no céu. E aí ele ajustando a foto, ele mudou um pouquinho a claridade da foto, tal, as curvas e tal, ele descobriu que a foto era, na verdade, de uma mesa de bar. Sabe aquela mesa que tem um furo no meio? Aquela mesa branca que tem um furo no meio pra você colocar o guarda-sol? Uhum. O rapaz tirou a foto daquela mesa e aí quando você olhava assim, ele deu um zoom, você via só aquele ponto preto, aquele ponto era o buraco da mesa. E aí as pessoas estavam acreditando que era um desculpador mesmo.
Excelente. Bem, vamos finalizar aqui esse episódio falando do maior hoax, né? O mais conhecido, o mais engraçado e o mais doido que foi a Guerra dos Mundos de 1938. O que, que aconteceu nesse evento, galera? Para os Dias das Bruxas de 1938, Orson Welles dirigiu uma peça de rádio inspirada na história Guerra dos Mundos de H.G. Wells. São duas pessoas diferentes, tá, gente? Apesar de não parecer. O clássico seria sobre uma violenta invasão alienígena que virou até filme em 53 e depois de 2005 com o remake lá do Tom Cruise e Corredor.
Que ficou ruim. É. Ficou ruim pra caramba. O remake não ficou legal. Mas enfim.
É a própria história meio datada, mas enfim, né? Porém, pra gerar suspense, o programa foi anunciado na rádio de forma diferente, como um boletim de notícias urgente que avisava sobre uma suposta invasão alienígena. E o resultado, galera, foi o pânico geral do público, que realmente acreditou na notícia e saiu às ruas em desespero, fugindo de suas casas para salvar suas vidas, dando tiro pra cima, histeria em massa nos Estados Unidos, naquela região, pelo menos, da rádio. Mas olha que interessante, as histórias divergem em alguns pontos, né? Alguns falam que o programa não avisou que era uma ficção, outros falaram que avisou sim, só que o que aconteceu? Naquela época, uma estação concorrente tinha, sei lá, uma telenovela ou algum programa que era bem mais popular, e aí o programa já tinha começado, quando aquele programa acabou, as pessoas pularam de estação, e aí pegaram a coisa na metade, né, do fio na meada. Então, assim, diverge, mas a questão foi que as pessoas ligaram na rádio e solicitaram. E, cara, teve gente que jura de pé junto que viu o disco voador, viu ser alienígena, deu tiro pro céu. Foi uma loucura, cara. Loucura, cara.
Vagabundo deu um tiro nas caixas d'água todinha, meu irmão. Furou tudo para a caixa d'água. Porque o cara falava que eram uns bichos grandes, com pés compridos. Aí tem muito aquelas caixas d'água nos Estados Unidos, entendeu?
Sim.
Então, meu irmão, caixa d'água tomou tiro como nunca tomou antes.
Mas você sabe que é interessante? Quando eu morava no litoral, eu morava numa área lá que tinha bastante árvore e tal. E aí, eu tive uma ideia que eu acho que não deve ser original, acho que muita gente já deve ter feito isso. Eu tinha um macaco, aquele macaco de carro, aquele manualzinho, de levantar o carro pra ficar.
Tinha um chimpanzé, né?
É, eu tinha um macaco mesmo de levantar o carro. E aí eu pendurei na árvore e coloquei uma placa do lado assim: por favor, não alimente o macaco, né? Sim. E aí a gente ficava só vendo as pessoas passando e olhando, procurando o macaco e tal. E aí foi uma pessoa lá, uma parente nossa, visitar a gente e acordou de manhã e ficou falando: olha, eu vi um macaquinho ali, olha lá, eu tô vendo um macaquinho na árvore. Mas era mentira, não tinha macaquinho nenhum, é porque ela leu lá na frente que tinha um macaco e ela ficou procurando o macaco. Ela chegou até a ver. Então, na mente dela, ela acreditou mesmo que existia, sim, um macaco ali.
Olha. É a mente humana, né, cara? Ela realmente viu um macaco.
Sim, com certeza. Cara, excelente, excelente. Gilmar, estamos encerrando esse episódio. Jô Soares agora, sabendo. Quem dera, só queria ter um terço da audiência dos Soares.
Ele não tá tendo muita audiência, não, hein? Né? O programa dele vai acabar. A não ser que o Gilmar diga que é mentira.
Eu já fui no programa do João, mas quando ele tinha bastante audiência. Agora eu queria ir no, no Gentili.
Porra, cara, foi no João, terminou no Mundo Freak. Olha aí que morte.
Tá só subindo, pô. Tô subindo. A tendência é assim.
Mas esse é puxa-saco mesmo,
hein? São seus olhos. É lógico, ele me chamar mais vezes, senão ele não me chama mais.
Com certeza, cara. Esse programa foi delicioso de gravar, foi muito legal. Com certeza as pessoas vão pedir algum repeteco, só não sei como encaixar. Mas assim, vamos deixar uma mensagem bacana aí. O que, que a gente aprendeu hoje nesse episódio, Mar?
A gente aprendeu que a gente não é coxinha e nem petralha. Ah, não, não é nada disso. A gente aprendeu que a gente tem que desconfiar de tudo. Antes de você compartilhar alguma coisa aí, dá uma pesquisadinha, não é difícil. Eu criei, inclusive, o site para mostrar que qualquer um pode fazer isso. Eu era pedreiro na época que eu comecei o site e qualquer um pode fazer isso. É você entrar na internet e ter bom senso e dar uma pesquisadinha antes de compartilhar,
não,
né?
Não, calma aí. Você era pedreiro?
É, eu comecei como ajudante de pedreiro. Devo confessar aí que eu fui promovido depois.
Aí tu vê, né? O cara era pedreiro e quer falar do outro lá que era garçom. Olha só.
Aí daqui uns anos vão falar, o cara é um pedreiro, o cara não sabe de nada.
Olha aí, ó. Mas, cara, eu conheço diversas pessoas que trabalham, mestre de obra, pedreiro, ajudante. Cara, são pessoas que, ó, são muito mais inteligentes. Cara, eu já vi gente com MBA compartilhando bobagem. Então, assim, cara...
Verdade.
Vambora, vamos terminar aqui. Rafael, o que a gente aprendeu hoje?
Que a gente é coxalha.
Nós somos esquerda, direita, otalhas, né? É isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado desse episódio. Foi muito divertido gravar. E eu acho que com isso a gente consegue chegar aí na conclusão de... Galera, vou tentar aqui fazer conselhos do He-Man aqui no final de episódio. Cara, a gente aborda muitos assuntos. A gente fala de Monge do Lago Ness, a gente fala de Espírito de Outro Mundo, a gente fala de Disco Voador. Galera, é muito bom isso tudo. Cara, eu quero acreditar em muita coisa, mas não vale a pena se a gente compartilhar bobagem, se a gente for no sensacionalismo barato. Então, tomem bastante cuidado com as coisas que você compartilha, e mesmo que você acredite muito, no fundo do seu coração, a sua fé não depende disso. Então, por favor, né, os fins não justificam os meios, e tente, pelo menos, para não virar chacota também, tomem bastante cuidado com o que for compartilhar. E também para os céticos também que estarem aí de plantão, todo mundo, o pensamento cético não é só com descrente, tá certo? O pensamento cético pode ser aí utilizado até para as pessoas que acreditam, afinal de contas é uma ferramenta e não uma ideologia, tá certo, pessoal? Então, é todo mundo brincando, dando as mãos dadas, né? Tá todo mundo feliz nesse episódio, excelente. E é isso, galera. Terminamos aí mais um episódio e vamos agora para a leitura de e-mails e comentários, os nossos contatos imediatos e até o próximo episódio.
Até.
Até.
E chegamos aqui agora na área de leitura de e-mails e comentários, nossos momentos de contatos imediatos. E estou aqui com ele, Rafael Jacaúna.
Opa, e aí galera, um abraço pra todo mundo e bruxas são legais.
Olha, bruxas são legais, mas a gente vai falar sobre o episódio número 95, que foi o Contatos Imediatos. Você tava nele, inclusive.
Eu não lembro. Eu lembro de pouca coisa.
Olha, é porque você é desses, né? Você é desses aí. Mas também, assim, porque aí já tava gravado, já tem várias semanas, então é normal.
Ah, faz sentido.
Faz sentido, faz sentido. Então é isso, vamos ler aqui o nosso primeiro comentário.
Adriano Melo comenta aqui. Fala, galera. Passando aqui só para falar que eu não achei o programa da hora. Não sou fã de ufologia e tenho uma dificuldade muito grande em acreditar nessas coisas. Caraca, ele postou que ele não achou da hora. Ele achou o programa ruim. Mas acho legal que, pelo menos, quando episódios são sobre casos sinistros, como The Love of the Past, por exemplo, ou seja, histórias de ETs legais... Não que o The Love seja de ET, né? É um mistério, só pra registrar. São aquelas que vêm aqui tocar o assunto de terror, trucidar as pessoas e não dar um rolé em cidades do interior impressionando artistas fracassados ou desenhar implantações. Acho que fiz o meu comentário. Ele acha melhor trucidar pessoas do que desenhar nas fazendas.
Sim.
Tu me mandou ler um comentário do cara que disse que não achou o programa da hora, Andrei.
É, porque a gente é democrático. Olha, Adriano aí...
Não. Você não é democrático, não. Você fala que é democrático, mas você é autocrático.
A gente precisa manter as aparências, disfarçando as evidências. Só pra contrapartida, eu vou ler aqui o comentário do Homero Luiz. Ele fala o seguinte. Cara, sei lá por que, mas adoro os programas sobre ufologia. Vai entender esses ouvintes, não é mesmo, galera? Mesmo desconfiando. Mas, hein, a hora que falaram do Carlos Machado, bem que podiam fazer um episódio com ele. O cara leva bem a sério as pesquisas e pode ter bastante coisa a acrescentar. E um caso que ele estudou bastante, eu gosto muito, que é o de chupacabras, que rolou em uma região próxima à minha casa. Na verdade, o portal em que ele colabora tem um caso no meu bairro. Outro caso que se comentou muito por cima foi o da máscara de chumbo. Eu já acredito que não seja ufológico, seja só um caso de morte bizarra na época da ditadura. Não esquecemos que técnicos em eletrônica eram profissionais vigiados. PS, eu não estranhei a vistação do Lucas, né, a palavra, já que estou acostumado com o sotaque de Santa Catarina e sua lavação de carro. Olha aí, ó. Fica aí, então, minha culpa aí pro Lucas Balaminuti. Você concorda com o Romero?
Cada um fala de um jeito, né? O Lucas fala assim, ele fala assim, tudo bem.
Ai, meu Deus, o Lucas é muito doido mesmo, né?
Olha só, o Lucas, você tem mania de usar o adjetivo força da natureza pra muitas pessoas, entendeu? O Lucas, ele não é a força da natureza, o Lucas é a força do caos. Né? O Lucas, ele tá aí, ele faz a louquice dele e ele é um cara assim, cara, ele é física.
Sim, morando na Gringolândia. Leia o próximo comentário do Macalister Culkin. Macalister Culkin, tá bom.
Macalister Culkin, coloca aqui. Aconteceu comigo de OVNI. Viajando pra Bauru de Catanduva. Bauru de Catanduva. Esse é o nome de um bairro? Bauru, vírgula de Catanduva?
É, Bauru é uma cidade, Catanduva deve ser o bairro.
Ah, tá bom. É em São Paulo, pensei que você sabia. No banco de passageiros com meu pai dirigindo durante a noite, eu estava dormindo com a cabeça encostada na porta. De repente, meu pai passa por cima de um buraco e como um solavanco eu acordei. Vai vir besteira. Ainda com sono, os olhos bem cansados, eu olhei para o céu e vi luzes piscando, vermelhas, brancas, amarelas. E na hora, meu coração palpitou. Já me borrando no carro, pensei, ih, rapaz, aliens existe. Daí, uns segundos depois, percebi que era um avião voando bem baixinho. Em outras palavras, a porrada na cabeça fez ele ver disco voador. Depois ele parou, pensou e viu que era um avião. Cara, olha só, eu gostaria muito, mas puta merda, como eu gostaria de encontrar, de avistar pelo menos um disco voador, entendeu? Mas eu não tenho essa sorte, eu não consegui ainda, eu acho muito triste, mas eu espero aí que eu seja agraciado algum dia. Só assim, só passe, não precisa me abduzir nem enfiar sonda em mim não, só um alô. Está bom.
Ai, meu Deus do céu. Vamos ler aqui agora um e-mail muito interessante que a gente recebeu aqui, do GR Machado. Me chamo Gustavo, de Porto Alegre, sou ouvinte assíduo do MF há bastante tempo. Gostaria de complementar algumas informações sobre o episódio sobre contatos imediatos. Sobre Joseph Allen Hynek. Ele não foi simplesmente um pesquisador do assunto UFO. Ele talvez seja um dos melhores exemplos do que é ser um ufólogo. E uma das testemunhas mais convincentes sobre a ufologia. Hynek era astrônomo, professor, escritor e inicialmente um cético. Em 1948, a Força Aérea dos Estados Unidos criou o Projeto Sinal, Project Sign, para investigar avistamentos de UFOs, muito comuns na época que coincide com o caso Roswell. Hynek foi contratado como consultor científico para o projeto, investigando e catalogando fenômenos UFO, considerando-os inicialmente como objetos astronômicos. Ele foi descrito na época como debunker, termo utilizado para designar pessoas que desmistificam ou desacreditam reivindicações que eles acreditam ser falsas, exageradas ou até mesmo pretensiosas. É normal associar a paranormalidade, OVNIs, teorias da conspiração, medicina alternativa, entre outras. Hynek acreditava que grande parte dos fenômenos UFO poderiam ser explicados como fenômenos prosaicos, mal compreendidos pelos observadores. Ele explicou em um dos seus livros que era exatamente o seu ceticismo que agradava a USAF. Seu ceticismo foi gradualmente decaindo com o passar do tempo, quando testemunhas de sua confiança apresentaram evidências e relatos irrefutáveis sobre o fenômeno. Dentre suas testemunhas estavam seu amigo Dr. Claude Tombaug, descobridor do planeta anão Plutão. Muitas de suas testemunhas científicas importantes e conhecidos não queriam ter suas identidades reveladas em suas pesquisas, por receio de prejudicar suas carreiras. Tais testemunhas afirmaram terem presenciado fenômenos que não poderiam ser explicados com a ciência da época. Hoje em dia ainda temos grandes personalidades em todas as áreas profissionais que acreditam, mas não divulgam suas crenças exatamente pelo receio de serem mal interpretadas e terem suas carreiras acabadas, simplesmente por acreditarem nesse fenômeno. A mudança de opinião de Hynek foi mostrada em 1953, quando publicou o artigo Fenômenos Aéreos Incomuns no Journal of the Optical Society of America. Olha aí.
Eita.
Onde o seguinte trecho resume suas novas crenças. Ridículo não faz parte do método científico, as pessoas não deveriam achar que é. O fluxo constante de relatórios, muitas vezes feitos em conjunto de observadores confiáveis, levanta a questão do compromisso e responsabilidade da ciência. Qualquer resíduo é digno de atenção científica? Se não for, não há obrigação de tornar isso público? É uma pergunta. Não de modo a tornar o assunto ridículo, mas sim, sério, para manter a fé e a confiança na ciência e os cientistas? Hynek nunca afirmou que os OVNIs eram fenômenos extraordinários. Mas é claro que, qualquer que seja a sua própria opinião, Hynek estava cada vez mais angustiado com o que viu, quanto à maneira superficial em que a maioria dos cientistas olhavam para os UFOs. Ele passou a devotar seu tempo estudando casos e depoimentos sobre o fenômeno. Em uma entrevista em 1985, quando perguntado sobre o que faz mudar de opinião, Hynek respondeu. Duas coisas, na verdade. A primeira foi a atitude completamente negativa e inflexível da Força Aérea. Eles não dariam a mínima chance da existência para os UFOs, mesmo se eles estivessem voando para cima ou para baixo pelas ruas em plena luz do dia. Deve existir uma explicação para tudo. Eu comecei a ressentir que eu mesmo estava sentindo o mesmo, pois pensei que eles não estavam discorrendo sobre o assunto de uma maneira correta. Você não pode assumir que, não importa o que, tudo é preto. Em segundo lugar, o calibre da testemunha. Alguns poucos casos foram relatados por militares altamente treinados. Foi aí que comecei a pensar que havia algo por aí. Eu gostaria também de aproveitar a oportunidade e deixar o link de um vídeo no YouTube do programa Frente a Frente da TV Cultura aqui em Porto Alegre, a TVE, sobre OVNIs, com participação do ufólogo Ademar José Gavaerde, que é o... O Gavaerde, ele é o... Acho que é o editor-chefe da UFO. O programa foi gravado, mas sem nenhuma explicação, jamais foi ao ar. O vídeo foi vazado da produção do programa da época e está completo para visualização de uma hora de duração. Desculpe, e-mail, grande abraço. Agora, é interessante porque ele não deixou o link. Eu não sei se ele tá escondendo aí as evidências, mas... Por favor.
Ué, ele falou, fez tanta propaganda e não deixou o link.
Pois é, isso aí, rapaz. Será que, ó, são os militares que estão apagando esse link aí?
Certeza.
Então, Rafael, vamos ser sucintos. Deixe aí a mensagem para gerações futuras.
Busquem conhecimento.
Já diria o ETBilu.
Cara, olha só. Tô vendo que os ouvintes estão no hype do programa 100, Andrei. Esse programa é qual o número?
É o 96.
Ah, então, ó. Um mês para o programa 100. Um mês. O pessoal tá lá no Facebook especulando o que vai ser. Já teve gente que falou que se não for sobre tal tema, o Mundo Freak não representa. Cuidado, Andrei. Responsabilidade.
Olha aí, ó. Vamos gravar sobre o PT. Ai, galera. Você disse
que não ia fazer coisa sobre fantasia?
Olha, Rafael, com suas críticas polidas. Vamos deixar críticas políticas pra depois. E é isso, galera. Vamos terminar aqui. E é aquilo. Não olhem para trás.
Nunca.
Pulsando em tudo que existe, menos em advogados e zumbis que triste. Olhe pra você mesmo, internet, verá que está sendo infantil e mimada. Qual é a internet? Você pode ser melhor que isso.